Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 20 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Niantic, que anunciou o começo da expansão internacional do jogo Harry Potter Wizards Unite. Esse jogo é uma espécie de Pokémon GO com a temática de Harry Potter e estava disponível só na Austrália e Nova Zelândia em caráter experimental, né, pra ver se estava tudo certo. Aí, agora que a Niantic viu que tá tudo certo, vai começar a disponibilizar a partir de amanhã o jogo tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos, né, pra Android e pro iOS, e ela falou também que vai seguir com esse lançamento faseado pro resto do mundo aí nas próximas semanas. E enquanto isso, na Adobe, ela divulgou os resultados financeiros do último trimestre. Ela falou que teve um faturamento de US$2,74 bilhões, e isso representou um aumento de 25% em comparação com o mesmo período do ano passado. Ela disse que só a divisão dela de mídias digitais, que inclui, por exemplo, Creative Cloud e Document Cloud, faturou US$1,890 bilhões, e isso, além de ter ficado acima da expectativa do mercado, foi também um aumento de 22% na comparação ano sobre ano. Já um outro número, o número que ficou acima da expectativa foi de ganho de US$1,83 por ação versus US$1,78 que era esperado, e a empresa disse que está nos trilhos hoje para conseguir fazer o faturamento desse ano ser recorde. É histórico, né? Faturamento da empresa. Aí, por conta disso tudo, as ações da Adobe subiram perto de 5%, o que fez ela ultrapassar a marca de 22% de valorização em 2019. E já que o assunto é grana, deixa eu comentar que a Xiaomi anunciou que vai investir US$725 milhões ao longo dos próximos 3 anos para segurar o crescimento da Huawei, né, lá na China. Essa notícia veio depois da Huawei ter anunciado que vai redobrar os esforços dela na China por conta do bloqueio americano, e a Xiaomi respondeu, né, que esse plano de também começar a investir mais no país para não ficar para trás aí da Huawei. Hoje, no mercado de celulares, por exemplo, a Huawei domina já o mercado chinês com 34% de adoção, e enquanto isso a Xiaomi está em quarto lugar com 12% de market share, à frente da Apple, que está com 9%, e da Samsung, que tem só 1% de market share. E já que eu citei a Samsung, deixa eu comentar que pintou um rumor, pelo menos, né, de que ela vai fazer um evento em Nova York no dia 7 de agosto para anunciar o Galaxy Note 10 e também o Galaxy Note 10 Pro. Dizem por aí que eles vão chegar, né, com telas de 6,3 polegadas no caso do Note 10 e 6,75 polegadas no caso do 10 Pro, e os dois aparelhos, né, vão ter versões 4G e 5G. Não faz muito tempo, eu até cheguei a comentar por aqui que vazaram, né, que falam se as imagens promocionais aí dos aparelhos, que estão no link que eu deixei aqui na descrição, e agora falta só a Samsung confirmar de fato, né, que vai ter esse evento é dia 7 de agosto em Nova York para anunciar oficialmente os telefones. E falando em foto vazada, pintaram o que dizem ser, né, as primeiras imagens promocionais do Motorola One Pro. Nas fotos dá para ver que ele vai contar com um recorte em formato de gota na parte da frente para conseguir acomodar a câmera frontal, enquanto isso na parte de trás vai contar com 4 sensores, e o principal deles, né, tá falando que tem 48 megapixels. Esses 4 sensores ficam dentro de um retângulo, né, que é saltado para fora, tipo o que tá pintando de rumor do iPhone, do Pixel 4 também, só que nesse caso aqui é um retângulo e não quadrado, porque inclui o logo da Motorola, e o pessoal tá comentando que ele vai contar com uma tela de 6,2 polegadas, leitor de impressão digital embutido ali no display e entrada de fone de ouvido. E enquanto isso, no mundo da segurança digital, a Mozilla anunciou que corrigiu uma falha de segurança que é bem grave no Firefox, né? Por isso vale você atualizar aí o navegador se você usar o mais rápido possível para evitar dor de cabeça, né? A Mozilla explicou que sabe, inclusive, que essa falha que foi identificada está sendo usada por hackers hoje em dia, né, para conseguir fazer lá mineração de criptomoedas, conseguir explorar de outros jeitos também, mas não quis dar muitos detalhes, né, para facilitar ainda mais aí a vida dos hackers. E já que o assunto é problema na internet, claro, né, vamos falar sobre o Facebook. O que rola é que não é de hoje que se sabe que as equipes terceirizadas lá de moderação da plataforma enfrentam condições bem deploráveis de trabalho, e o The Verge fez uma matéria que é bem comprida, né, sobre um desses lugares onde um funcionário já morreu, e tem outros também, né, que estão com medo lá de morrer. O The Verge conversou com 3 ex-funcionários que quebraram, inclusive, né, o contrato de silêncio que eles assinaram quando foram embora da empresa, e eles disseram, por exemplo, que quando trabalhavam por lá, receberam uma ordem de não comentar nada sobre o caso do funcionário que teve um ataque cardíaco na mesa de trabalho e morreu lá, moderava os conteúdos do Facebook. Além disso, desde abril pintaram 2 casos, né, de abuso sexual no ambiente de trabalho que vem sendo julgados, e os funcionários comentaram que o ambiente de trabalho é bastante imundo geralmente, né, com direito a só um banheiro que todo mundo tem que usar e raramente passar por limpeza, né, pra galera conseguir usar direito ali se precisar. Eles disseram ainda que casos de roubos e de violência tanto verbal quanto física entre o pessoal que trabalha por lá é bastante comum, e enquanto isso, num outro parceiro, eles receberam relatórios, né, de que o escritório tá bastante infestado de percevejos faz 3 meses e ninguém fez nada. Existem vários casos também que as pessoas entram em depressão, né, desenvolvem estresse pós-traumático, tipo de guerra, né, por conta de tudo que vê lá, dos lixos que são postados na plataforma. E no caso dessa empresa terceirizada na cidade de Tampa, que foi onde o funcionário morreu, eles nunca conseguiram atingir os 98% de acerto na moderação que por contrato, né, o Facebook determina aí pra todo mundo. Nessa matéria do The Verge também tem um vídeo, né, que tem uns 15 minutos em que o jornalista Casey Newton conversa com o pessoal, né, que fazia moderação lá sobre tudo que eles tinham que ver todo dia, né, enfrentar e como isso afetou também a vida deles. E o link pra matéria com o vídeo, caso você queira dar mais piada, tá aqui na descrição. Vale lembrar que o Facebook contrata esse pessoal, né, terceiriza a moderação pra conseguir fugir da responsabilidade do que ele tem mesmo, né, na plataforma que ele oferece. E perguntado sobre isso tudo, o Facebook falou o seguinte: eles falaram que vão fazer umas auditorias com esses parceiros, né, promover também mudanças no ambiente de trabalho para conseguir tornar a qualidade de vida desse pessoal menos deplorável. E disseram também, né, que vão se comprometer a transformar mais desses moderadores e funcionários de tempo integral, contrário do que é hoje, né, que é tudo terceirizado lá da empresa. Além disso, o Facebook também comentou que espera um dia conseguir oferecer apoio psicológico para os moderadores, né, que pedem demissão, o que seriam ótimas notícias, né, se o Facebook já não tivesse feito essas mesmas promessas no passado e adiantado nada aí nos últimos anos. E enquanto isso, no Twitter, a empresa anunciou que vai acabar com o suporte ao tagueamento exato da localização do usuário no momento lá da publicação de um tweet. O que rola é que pouca gente sabe, né, que tem essa ferramenta aí que deixa a pessoa colocar exatamente onde ela tá no mundo quando for publicar um tweet, e por conta disso a empresa falou que vai aposentar essa ferramenta tanto no Android quanto no iOS. O Twitter explicou que, pelo menos por enquanto, né, só vai manter esse tagueamento exato aí da posição da pessoa naquela plataforma nova de fotos, né, que eles lançaram não faz muito tempo. Eles disseram, né, que vão manter isso na plataforma de fotos, que faz mais sentido a pessoa falar onde ela tá. Agora, caso você não queira colocar sua localização, tá correndo risco aí de estar compartilhando isso sem saber, dá uma espiada aqui na descrição que tem um link, né, com passo a passo para você ligar ou desligar esse recurso. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google, que anunciou que vai começar a mostrar de onde que ele está puxando a letra da música pesquisada lá pelo usuário. Isso vem depois da empresa Genius ter passado os últimos anos aí falando que o Google estava usando esse banco de dados dela, né, sem pagar e também sem dar crédito, e o Google falava que não está fazendo nada disso, é de roubar os dados. O problema foi que a Genius falou que começou a fazer uns ajustes, né, mudou uns apóstrofes lá em umas letras de música para ver se o Google puxava o resultado novo, e de fato isso aconteceu, né, foram pegos no pulo aí com as letras novas. Aí perguntado sobre isso de novo, né, o Google falou que basicamente terceiriza a exibição de resultado, né, com a plataforma chamada Lyric Find, e a Lyric Find falou que na verdade foi um erro que fez ela começar a colocar resultado de busca da Genie, não dela lá que ela estava gerando. Aí por conta disso, né, para tentar acabar com essa situação, o Google falou que vai começar a mostrar de onde que está puxando a informação da letra da música, o que é uma coisa que desde sempre, né, tinha que ter acontecido lá na plataforma. E ainda sobre o Google, eles anunciaram que estão começando a testar a exibição de anúncios com realidade aumentada lá no YouTube. Então a partir de agora, alguns criadores de conteúdo conseguem fazer parcerias, pelo menos por enquanto, né, só com um estúdio de maquiagem, para conseguir anunciar produtos, e esses produtos vão começar a ser aplicados lá no rosto da pessoa que tá vendo um vídeo, como se fosse um filtro, né, que tem lá no Snapchat, no Instagram, você sabe, né, o que eu tô falando. Aí, comentando essa novidade, o Google disse que essa plataforma nova se chama AR Beauty Try-On, e disse também, né, que a interface fica dividida entre o vídeo do criador de conteúdo e a parte de baixo com a câmera frontal, né, mostrando lá a maquiagem aplicada no rosto do usuário. Aí, além disso, o Google também comentou, né, que vai começar a dar suporte a elementos 3D interativos na plataforma de anúncios da empresa, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e por último hoje eu vou falar sobre a Apple, que segundo o jornal Nikkei, está começando a investigar se consegue mover uma parte ainda maior da produção dela para fora da China. O jornal comentou que a Apple está conversando com os parceiros dela para ver se consegue mover entre 15% e 30% da produção dela para outros países, mas parece, né, que curiosamente a conversa está no estágio bem inicial, apesar da briga fiscal tá rolando já faz um tempo. Por outro lado, eles também comentaram que a Apple quer diversificar a produção dela de qualquer forma, o que quer dizer que ela provavelmente vai sim mover uma parte da produção dela para fora da China, mesmo que agora, né, consiga resolver essa guerra fiscal que tá rolando aí com os Estados Unidos. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir aqui com o podcast com a partir de R$1 por mês, e eu volto amanhã de manhã. Falou!